Presente em mais de 500 cidades pelo mundo, a Indigo é líder em gestão de estacionamentos, mobilidade individual e serviços relacionados. A empresa, de origem francesa, está presente no Brasil há 6 anos, atuando em parceria com shoppings, aeroportos, hospitais e hotéis. Para falar sobre a trajetória da empresa e também sobre os desafios do futuro, eu converso aqui no JR Business com o CEO da Indigo Brasil, Thiago Piovesan. Thiago, seja muito bem-vindo ao JR Business.
Obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Antes da gente começar o nosso bate-papo, só quero lembrar você que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record, ou você pode ouvir a nossa versão em podcast no seu tocador preferido. Thiago, para começar, eu queria falar sobre a gestão de estacionamentos. São 370 estacionamentos no Brasil. Como é que começou essa trajetória aqui no Brasil da Indigo? Queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que vocês chegaram a tantos estacionamentos assim.
Maravilha. Bom, a Indigo, antes de mais nada, é uma empresa francesa, né, de origem com sede em Paris e tem mais de 50 anos de operação já nesse segmento, então já tem bastante experiência lá fora. E o Brasil foi um grande objetivo em 2013 de estabelecer uma das operações. Hoje a companhia tem operações em 9 países, então foi um sonho que começou lá atrás e veio através do aporte, muita experiência do que o grupo já tem vivenciado lá fora. É bacana dizer que a origem da companhia, na verdade, ela é mais de infraestrutura, de construção. Então, a gente consegue ver a companhia lá fora mais presente em estacionamentos, onde teve que ocorrer muita obra, muita construção, que a gente chama de estacionamentos subterrâneos. Mas no Brasil veio desde 2013 uma trajetória de crescimento bastante acelerada até atingir os 370 que a gente hoje tem aproximadamente no portfólio.
Eu adoro empreendedorismo, sempre falo isso com a minha esposa em casa, pô, a gente precisa empreender, vamos empreender. E sempre penso em estacionamento. O que é mais difícil, hein? É conseguir o espaço para o estacionamento, o espaço no lugar onde as pessoas têm carro para estacionar, ou é administrar o estacionamento? Porque eu imagino que ter carros de alto padrão, valores altos ali, imagino que não é fácil.
É, cada operação tem a sua dificuldade, né, Leandro? Isso é interessante porque no portfólio nós temos hoje no Brasil bastante concentração em shopping centers, bastante concentração na área de saúde, então em hospitais e clínicas, também área de entretenimento, né, lazer, parques temáticos, isso tudo ganhou um pouco mais de visibilidade pós-pandemia, por exemplo. Mas cada operação ela é única e ela tem a sua dificuldade. Então, se a gente for, por exemplo, focar numa atividade de hospitalar, numa atividade médica, a característica de uma operação de estacionamento não é só receber o carro. Você tem muito carro manobrado. É o acolhimento, é receber o paciente, o visitante, quem estiver indo naquela unidade de saúde, porque e reconhecer qual é o momento de receber aquela pessoa, porque às vezes a gente vai para visitar alguém doente, a gente vai ter um filho, vai visitar, né, algum parente. Então, você tem que conseguir se conectar ao DNA da operação que você tá ligado, no caso ali, poder receber bem. Numa operação de shopping center já não é a mesma coisa. Você não tem normalmente essa interação com o operador de estacionamento. Você já vai, estaciona o carro e
só
o que
no
você...
valet, né?
Só no valet, no valet tem essa particularidade. Mas tudo que você quer numa operação de estacionamento de shopping, por vezes, é entrar e sair sem ter fricção, sem ter, eventualmente, ter que ter contato com alguém. Você quer entrar e sair de maneira mais fácil. Então, depende muito da operação, né? Mas eu te diria que a grande dificuldade hoje é realmente ter locais, né, apropriados para gestão de estacionamento, mas a tecnologia envolvida, né, toda a gestão que acontece para você fazer inúmeras manobras, cuidar dos veículos, a questão de seguro, receber, devolver o carro com qualidade, é o ponto que tem bastante desafios para a gente pilotar, né?
Quando você fala em acolhimento, vocês dão treinamento para isso? Estou te perguntando porque é o seguinte, eu não sou dono de estacionamento, mas eu sou dono de carro, eu dirijo. E aí, quando eu tive filho, eu levei minha esposa, né, para ter o filho na maternidade e o manobrista, ele salvou minha vida, porque eu saí da maternidade com um bebê no colo, cadeirinha, não sei o quê, e mala e um monte de coisa, tinha cadeirinha que eu nunca tinha usado, né, no carro. E ele me salvou, ele ajudou a mexer na cadeirinha, me ensinou a mexer. Tem esse treinamento para ter esse acolhimento? Assim? Eu sei que eu saí de lá, cara, eu falei, eu não vou conseguir, e graças ao manobrista eu consegui.
Não, tem sim, ele é muito forte, especialmente na área de saúde, como tu falou, Leandro. Nós tivemos um parto onde um dos nossos manobristas ajudou a fazer o parto no carro em que estava estacionando no estacionamento.
Mas na maternidade?
Na maternidade.
Bom, pelo menos estava na maternidade.
Tinha chego já lá, né? Mas a experiência, ela tem que ser muito completa, né? Eu gosto sempre de comparar o estacionamento a um restaurante, por exemplo. Não adianta nada você ir num restaurante onde a comida é maravilhosa, os sabores são maravilhosos, mas se você não é bem recebido e na saída você também não tem uma experiência agradável, muitas vezes você deixa de frequentar ou deixa de ir naquele local, justamente porque essa desconexão.
Eu já deixei de ir.
Isso acontece
lugares.
Na prática de forma muito intensa. Na área hospitalar, esse detalhe do acolhimento, ele é muito importante, porque você precisa receber, você precisa entender o momento de quem está chegando e prestar todo o suporte, seja de mobilidade, de mensagem, ou até mesmo de apoio, né, no sentido de apoiar alguma questão que não estava prevista, como um parto ou alguma outra situação mais grave, mas você está ali para receber e para conectar a experiência que ele vai ter nessa entrada com a experiência que o hospital, com a clínica vai prover. E hoje a gente opera os maiores empreendimentos em termos de saúde do Brasil, são nossos clientes, com o mesmo grau de exigência em que se dá da porta para dentro, a gente replica na parte do estacionamento.
Maravilha. Agora eu queria que você falasse sobre mobilidade individual. Vocês são referência em mobilidade individual. O que vocês podem dizer assim, sobre esse tipo de mercado e por que vocês se tornaram uma referência nisso?
Maravilha. A gente tem na França, por exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou, a ideia é trazer o que acontece de melhor e de experiência lá fora para o Brasil, né? Acho que todo mundo imagina, pô, mas como é que a gente pode se beneficiar das experiências de mobilidade lá fora? E o que a gente faz é, nem tudo é automático para o nosso país. Como a gente comentou, segurança, infraestrutura, parte de logística, serviços públicos, enfim, tudo tem uma tropicalização que a gente precisa trazer para poder implementar alguma coisa. Mas lá fora, nós não só operamos o estacionamento, mas também bicicletas de rua, patinetes, locações, serviços de last mile. E no Brasil, nós tentamos replicar esse modelo também. Diferente no Brasil de ser proprietário do fluxo de bicicletas, da locação de bicicletas ou de patinetes, aqui a gente faz parcerias com empresas que realmente têm isso no DNA, porque o Brasil tem uma característica de ser um país muito grande. Então, você não consegue dar cobertura de maneira completa tentando fazer o desenvolvimento local. Muitas parcerias com empresas de patinetes, empresas de last mile, empresas de locações de veículos, frotas de veículos, carros elétricos, carregadores automotivos, enfim. A nossa ideia da mobilidade é muito mais conectar o usuário a todas as soluções de mobilidade, em algumas delas a gente sendo proprietário e outras tendo a parceria, do que propriamente desenvolver isso a partir do zero como solução da própria companhia.
Você falou em segurança, eu queria entender um pouco o que pega aqui no Brasil. Porque assim, é uma empresa francesa, está em vários países, mas no Brasil tem uma particularidade que é a questão da segurança, né? E quando eu penso em estacionamento, eu imagino, pô, deve ser um investimento fácil. Você tem o espaço, você compra ou aluga, coloca uma pessoa para tomar conta dos carros e está resolvido. Mas lá fora nem essa pessoa tem mais, né?
Muitas operações lá fora não têm. Né? A diferença dos projetos que nós temos no Brasil com os projetos que existem lá na França, por exemplo, na França, como a gente se conectou muito com a construção do estacionamento e sempre foram obras de um valor agregado muito grande, então lá os prazos de contratos, eles são em torno de 70, 75 anos de concessões. E aí se caracteriza por muito, você coloca tecnologia no estacionamento, ou seja, toda a parte de monitoramento por câmera, controle remoto, você tem uma retaguarda de sala de controle que é capaz de fazer qualquer atividade a partir de qualquer lugar do país.
Vocês têm essa central?
A gente tem essa central lá e tem duas centrais no Brasil. Então, quanto tecnologia, nós estamos exatamente igual ao que a França aplica. Qual é a diferença? É que na França, por exemplo, muitas dessas garagens não tem nenhum funcionário, nenhum colaborador na garagem.
E aqui ainda tem que ter o cara trabalhando.
Aqui a gente ainda não conseguiu virar essa chave cultural justamente pela sensação de segurança, né? Por vezes você até pode ter a estrutura de segurança, mas você não tem a sensação da segurança. Então, muitas vezes você tem que manter as pessoas para conseguir dar essa sensação ao usuário para que ele se sinta protegido e acolhido ali no...
E é interessante isso porque é cultural. Tem um estacionamento aqui em São Paulo, se não me engano, perto da Faria Lima, que não tem ninguém trabalhando, é tudo digital, tudo automatizado e tal. E eu entrei, não encontrei ninguém, eu fiquei com medo de sair. tirei o carro e falei, cara, não tem ninguém trabalhando aqui, vou deixar meu carro aqui. E aí eu saí, na verdade é cultural isso, né? Eu achei inseguro aquilo.
É, você pode adaptar isso dependendo da região, né? Você consegue fazer estacionamentos remotos, nós temos operações, são a exceção de estacionamento sem nenhum funcionário. E funcionam super bem, de tecnologia e tudo mais. Quer dizer, não tem ocorrências, não tem nada. Mas como nós operamos, nós não somos proprietários de estacionamentos no Brasil, né? A gente não tem ativos. Nós alugamos o espaço por um tempo, ou somos parceiros do proprietário do investimento por um período de tempo. Então, normalmente, a gente não tem a decisão de seguir um modelo A ou B com ou sem funcionário. Isso é feito em parceria com o proprietário do local. E aí surge muita questão cultural, quer dizer, de a gente não desonerar, não tirar todas as pessoas, porque, muito embora a segurança ainda possa ser controlada, possa ser bem administrada e dar as condições que a gente imagina, mas a sensação de segurança, que é o que tu sentiste, Lana, ela ainda não é possível de se ter no Brasil. Então, acho que a gente vai levar um tempo para chegar num patamar de percepção, enfim, aí vamos entrar em segurança pública, vamos entrar numa série de outras questões.
É, porque,
né?
Falta de segurança é crime, tem no mundo inteiro, tirando a Suíça talvez, não tem, né? Mas na maioria dos países tem crime. A questão está na sensação mesmo da segurança, né? É. De você se sentir seguro e não de ter certeza que não vai haver um crime, porque isso é impossível.
Exatamente.
Né? A gente não sabe a cabeça do criminoso.
E até o próprio modelo de crime que se faz, né? Eu acho que a gente pode imaginar que na França existem também uma série de crimes e de roubos e tudo mais. Mas eu acho que a forma como é feita, a agressividade com que é feita, a gente ainda tem aqui um grau muito mais pesado, né? Então, essa ainda é a barreira a ser rompida. Acho que o caminho já foi mais intenso. Tanto de pandemia, a gente conseguiu alocar mais tecnologia para dar um pouco mais essa sensação de segurança. Então, são passos que a gente vai dar. O mercado de mobilidade, ele muda muito, né? Basta ver uma crise, um modelo comportamental, gerações vindo com visões diferentes. Então, nosso trabalho aqui é sentir um pouco essas mudanças, entender quais são as ferramentas que nós temos e as vivências e as experiências vividas em outros mercados, para tentar, então, combinar e fazer o melhor balanço entre tempo e modelo de negócio no Brasil.
É legal você falar sobre isso, porque aquele cara que está tomando conta do estacionamento não vai pedir um roubo, ele não está armado, né? É que a gente tem uma sensação de segurança maior quando tem uma pessoa ali olhando o carro, mas na verdade não muda nada. O sistema automatizado poderia até ser mais seguro do que ter uma pessoa ali. Agora, quando te fez a pergunta sobre mobilidade urbana, você falou sobre a questão de bicicletas, patinetes e tal. Isso tem aumentado no Brasil? Vocês sentiram isso?
Principalmente em capitais como São Paulo, regiões, bairros mesmo das cidades, Porto Alegre, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro, você vê cada vez mais o uso de veículos alternativos, de meios alternativos de mobilidade, né? Ou um pouco pela pegada ESG, pela mensagem ambiental, ou por questão econômica de fato, ou também até por ter agora um pouco mais de infraestrutura, porque se a gente olhar um pouco atrás, as cidades mesmo não tinham condições de a gente circular com uma mobilidade alternativa. Para nós é muito importante que isso aconteça, né? Porque diferente do que o pessoal, né, possa imaginar, nós não incentivamos que hajam muitos e muitos veículos em jornadas longas nas cidades, porque isso complica cada vez a mobilidade. Quanto mais você complica, mais você desestimula as pessoas a usar o seu veículo. Nosso grande papel é tentar racionalizar essa mobilidade, criando, de fato, estacionamentos mais inteligentes, onde você tem prestação de serviços além do estacionamento, e aí a gente pode falar dos carregadores elétricos, a eletrificação está sendo o momento, né, a bola da vez.
É o boom de carro elétrico.
Então você vê na Europa isso crescendo exponencialmente. O Brasil, a gente começou uma curva de aceleração agora em 2023. A tendência é que isso ganhe mais exposição, mas a frota brasileira é muito grande e muito antiga. Então, mesmo que você tenha hoje uma venda de veículo elétrico num percentual maior do que era anteriormente, para que isso tome um percentual relevante da frota, ainda vai um bom tempo. Mas a ideia é criar nesses estacionamentos inteligências locais de prestação de serviço, de comodidades, de várias outras operações que te façam fazer um trajeto mais curto, mais eficiente, ou então uma conexão. E aí as mobilidades, as micromobilidades funcionam super bem. Você não necessariamente vai pegar o carro e vai ir para um estacionamento dizendo que lá é o seu ponto final da jornada. O estacionamento pode ser um ponto intermediário. Então você chega lá, só que é mais eficiente trocar de modal ou ou pegar uma bicicleta, ou pegar um patinete, ou pegar um carro elétrico, ou pegar um transporte público, né? É que hoje a gente não tem essas opções tão...
Lá fora é comum isso, deixar o carro no estacionamento e pegar um patinete?
É comum. É comum. Cada vez mais você tem jornadas integradas, você não tem uma jornada única, eu preciso ir de carro de A a C. Você pode planejar essa sua trajetória usando diferentes mecanismos ou diferentes meios de mobilidade. Então, você já sai de casa com o planejamento, fazendo o primeiro período, a primeira parte de carro, o segundo de bicicleta, o terceiro de patinete, ou então inteiro ele de patinete. Mas você consegue mesclar já essa... E, obviamente, o transporte público acaba sendo um componente muito importante na jornada do...
Eu já tenho feito isso em casa, e tudo que eu faço no meu bairro, ou eu faço a pé ou de bicicleta elétrica. E eu uso o carro para ir para distâncias maiores. Mas o meu próximo passo é comprar um carro elétrico. Você acha que a próxima geração já vai chegar pensando dessa forma?
Eu acho que a gente está num mercado que está amadurecendo, né? Todo mundo imaginou, inclusive na Europa, de que essa curva de carro elétrico seria talvez até mais acelerada. E o que a gente está vendo é que hoje alguns mercados lá já estão atingindo uma maturidade grande, mas aí entra a questão econômica, a questão do país, da matriz energética, né? Enfim, a gente vê que tem vários fatores que contribuem para uma aceleração da frota elétrica ou não. Eu acho que o Brasil teve a chegada de alguns players importantes no ano passado, né, mais intensamente, algumas quebras de paradigmas ou, na verdade, algumas reduções de barreiras para o carro elétrico, um pouco a autonomia, que ainda é um grande desafio para ser trabalhado.
O que mudou durante a pandemia da Covid-19 no setor de estacionamento?
A Covid foi um grande aprendizado para nós, né? Acho que foi alguma coisa que veio sem ser esperada. Todo mundo imaginou que aconteceria num curto espaço de tempo e tudo voltaria ao normal. E, na verdade, nos acompanhou por mais de ano. E da noite para o dia, os estacionamentos se viram vazios, né? Porque a aglomeração não podia mais acontecer. Nós operamos ativos que, por DNA, são de aglomeração, shoppings, né? Os hospitais nem tanto, mas foi interessante um caso de hospital. Mas centros de eventos deixaram de acontecer, arenas, jogos, os próprios aeroportos, né? Enfim.
Zerou, né?
Zerou. A gente perdeu mais de 90% do faturamento da noite para o dia. Somos uma empresa de 4.600 funcionários no Brasil, então, obviamente, que o desafio está posto para trabalhar. Mas eu acho que esse modelo de transformar os estacionamentos numa área mais inteligente em favor da sociedade ganhou muita maturidade nesse período. Porque quando surgiram os testes de Covid, por exemplo, ou as vacinas um pouco mais adiante, nós levamos parte dos nossos parceiros da área de saúde para fazer postos avançados de teste, de vacinação nas áreas de estacionamento, através de drive ali, para fazer isso sem sair do carro. Então, a gente começou a levar para o estacionamento necessidades da comunidade para que a gente pudesse ocupar ele de uma maneira mais completa e não só parando o carro. Então, essa mudança de comportamento acabou ficando pós-Covid. Então, hoje é muito tradicional a gente enxergar postos de vacinação, você encontrar locadoras de carro, você encontrar serviços automotivos de maneira geral, mas também storage, né? Ou seja, parte de armazenagem, e enfim, outros serviços que... Até a França tem uma operação onde em um estacionamento num andar a gente criou um supermercado de hortifrutis, que a ideia é aproveitar aquele espaço para que a partir dele faça-se o delivery de produtos. Então, tem muita operação que a gente pode acomodar ali e isso é bom porque você cria uma facilidade de mobilidade, além de criar uma aproximação com o bairro, a cidade onde a gente está inserido, né?
E falar em estacionamento numa cidade como São Paulo é falar da vida das pessoas, né? O estacionamento ele meio que faz parte da vida de todo mundo, porque a gente usa carro e não dá para sair de casa e deixar o carro em qualquer lugar. Você acaba tendo que usar estacionamento, seja estacionamentos mais simples ou estacionamentos maiores, mais complexos, em shoppings e tudo mais. Você acha que essa questão da mobilidade, da vinda dos elétricos, principalmente bicicleta, patinete, isso pode ajudar a baratear o dia a dia do paulistano, baratear a vida dele na hora de usar o carro?
Eu acho que sim, eu acho que, de novo, quando se tem as opções e elas são eficientes, você consegue fazer escolhas que naquele desenho se coloquem melhor e mais eficientes, mais baratas, né? Acho que hoje ainda tem muito pouca opção pela malha que se coloca, mas eu não tenho dúvidas de que os passos são no sentido de cada vez mais essa mobilidade ser facilitada através de uma infraestrutura que vai se criando, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas ela está se montando, a gente já consegue perceber isso. Opções que estão vindo e cada vez mais baratas. Então, eu vejo, sim, uma facilidade de locomoção, uma inteligência de locomoção que hoje talvez a gente ainda tenha dificuldade de conseguir implementar.
Vocês já têm estratégias focadas nessa melhoria?
A gente está acompanhando, né? Porque isso tudo é uma tendência mundial, então o Brasil ainda não está, assim como vários países não estão, né? Na verdade, a maior parte do mundo não está preparada para a gente fazer uma disrupção nesse sentido. O que a gente consegue ver é que é um processo evolutivo. O que nós estamos fazendo é acompanhar essa evolução, né? Ou seja, a partir do momento em que novas oportunidades surgem no Brasil, através de experiências vividas lá fora, nosso papel é tentar conectar essas soluções para cá, implantar aqui e, enfim, rodar um modelo novo. Posso te dizer várias pequenas iniciativas que a gente tem feito desde os últimos anos para tentar desenvolver isso localmente. Até um projeto que a gente chama lá fora de cicloparque, que é um pouco mais uma pegada de estacionamento de bicicletas com uma infraestrutura um pouco mais preparada. Mas isso já é para uma população ou para um usuário que já está um pouco mais acostumado a usar bicicleta. Porque não adianta você colocar uma infraestrutura para esse tipo de modal se ele ainda não está desenvolvido ou não é praticado na intensidade. Eu acho que a gente já está chegando em alguns locais, e o Brasil é interessante por isso, né? Você não consegue pensar o Brasil, o país. Você tem que pensar localmente as soluções que fazem mais sentido. Então, a gente já está pensando em trazer, por exemplo, um pouco dessa ampliação do escopo de bicicletas customizada para o Brasil em alguns locais onde esse modelo cultural de bicicleta já está mais presente, mais maduro.
Sensacional você falar isso, porque eu morro de medo de deixar minha bicicleta na rua. E eu uso muito bicicleta elétrica. São Paulo tem a maior malha de bicicletas do Brasil, né? Maior malha de ciclofaixas do Brasil. É possível que São Paulo seja a primeira cidade a receber isso?
É provável, inclusive, né? A gente está fazendo o modelo de aderência do processo. São Paulo tem esse modelo já desenvolvido mental e cultural. O que a gente precisa só é localizar os melhores ativos em termos de localização e de mobilidade para fazer os pilotos nesse processo. Mas é exatamente essa é a ideia, começar a trazer. E aquilo que eu falo de tropicalizar, né? Porque se a gente traz alguma coisa que o Brasil, ou a nossa cultura, ou o nosso modelo não está preparado, você gasta energia numa iniciativa que, na verdade, vai trazer frustração para todo mundo. Para o usuário, porque não tá completo, para o cliente, que tenta colocar a operação, e para nós, como operadores da tecnologia. Então, esse acompanhamento é o segredo para a gente estar fazendo a evolução e o acompanhamento da mobilidade. Eu gosto de dizer que a Índigo, ela tem papel no mundo protagonista nessa área de mobilidade. E no Brasil, essa é a nossa missão também, Leandro.
Tiago Piovesan, CEO da Índigo Brasil. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela sua presença aqui no JR Business.
Muito obrigado pela oportunidade, Leandro. Foi um prazer, sempre à disposição.
O JR Business é o nosso espaço para falar sobre empreendimento. Muito obrigado pela sua companhia e toda terça-feira, não esqueça, tem um episódio novo do JR Business a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast. Você pode ouvir essa e outras edições no seu tocador preferido. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê. Tchau.